Bom dia Manuel Vieira e bom dia também aos ouvintes da 91.7 MFM. Estamos para esta parceria entre a Vivência Express News, a partir daqui de Lisboa, e a MFM em Luanda. O mundo em duas sintonias.
Exatamente, exatamente. E prepara-te, quando falarmos da TVI, vais ter que falar sobre a SIC Notícias. Há uma promessa que um ouvinte faz-te recordar. Em relação a SIC Notícias, mas já lá iremos. Por enquanto, ontem houve um concerto solidário aí em Portugal, um concerto que visou naturalmente arrecadar alguns valores para ajudar os menos favorecidos.
Pois é, um concerto solidário pelas vítimas dos fogos, principalmente em Pordogão Grande, onde tivemos cerca de 64 pessoas que perderam a vida, 47 delas naquela que agora ficou chamada Estrada da Morte. E então foi ontem realizado um concerto que teve o nome de Juntos por Todos e uniu cerca de 25 artistas que estiveram lá a apresentar. Foi uma coisa interessante porque e trago isto aqui não só pela solidariedade, por aquilo tudo que representa, mas por um facto também importante, sendo que um destes 25 artistas era angolano e, por sinal, o único artista não português presente que foi convidado, que é Matias Damásio, que também teve uma atuação, cantou o sucesso Loucos. Foram 14 mil pessoas na maior sala de espetáculos de Portugal, o Meu Arena. Os bilhetes custaram entre 15 e 25 euros, mas também foi possível as pessoas comprarem o chamado bilhete de nativos, mesmo sem ter ido ao espetáculo. E muita gente fez isso. E no final das contas, como estavas aqui a dizer, foram arrecadados, já mesmo porque durante o espetáculo houve, as pessoas foram doando, iam-me telefonando, havia um número de telefone que a cada chamada estava associado a um valor que entrava. E foi pouco depois da atuação de Matias Damásio, porque os artistas entraram com o palco pela ordem alfabética do nome, e que se atingiu o valor de 1 milhão de euros. Foram arrecadados 1.153.000 euros, que revertem integralmente para a União das Misericórdias, que depois vai então fazer-se chegar, vai dar o apoio às vítimas. Mas outro dado, Manuel Vieira, aqui interessante, é que isto normalmente aqui em Portugal acontece quando é uma visita de um Papa, ou quando é um evento grande como um Euro, ou como um evento desportivo desse, porque as três televisões generalistas portuguesas, a RTP, a SIC, a TVI, e todas as rádios portuguesas transmitiram o espetáculo em direto. E mostra aqui a força e o valor que a comunicação social tem, porque os jornalistas, os comunicadores sociais e os artistas, unidos pela solidariedade, conseguiram mobilizar a sociedade e realizar um grande espetáculo, que foi este aqui. Por isso trouxe aqui para tema de conversa, para debatermos, porque 800 pessoas trabalharam durante uma semana para conseguir o espetáculo, e ontem o coração de Portugal e dos portugueses esteve então no Meu Arena, num concerto solidário inédito em Portugal, para ajudar então as vítimas dos fogos em Pordogão Grande. Não traz de volta as 64 pessoas que partiram, é importante saber isso. É só uma mensagem que as pessoas tão solidárias, mesmo até para os familiares dessas pessoas, sabendo que não traz de volta, mas que essas pessoas já partiram, mas atitudes como essa consolam, confortam as pessoas e mostram, afinal, que a sociedade não está indiferente, que a sociedade está unida e juntos são todos muito mais fortes.
Exatamente, e também nesta exposição mediática de Matias Damásio, também ele solidário com tudo isso. Solidário também está o país, o nosso país, devido ao facto de virem notícias de que a Junta Nacional de Saúde tem dívidas em Portugal, um total de 10 milhões de dólares. Alguns dos nossos amigos, compatriotas, enfim, estão preocupados com o seu futuro. O que é que nos podes dizer sobre isso? Muitos deles saíram com a junta médica, é verdade, e estão quase que desesperados em Portugal e desamparados.
Pois, esta é uma situação, já há algum tempo ouvimos a falar desta coisa das juntas médicas, e hoje, por exemplo, que agora tenho estado por cá e vou tendo contacto com muitas destas pessoas que aqui estão e vivem nesses temas, algumas até são colegas nossos da profissão, e vamos percebendo aquilo que é realmente. E eu recuperei esta notícia do Jornal Valor Económico do dia 26 e que tinha esse título, que a Junta de Saúde tem uma dívida de mais de 10 milhões de dólares com Portugal. Isto resulta de uma entrevista com o próprio diretor da Junta Nacional de Saúde, o diretor Dr. Augusto Lourenço, concedeu a este jornal, em que ele falava, aqui nesta entrevista relata que a instituição, a Junta Nacional de Saúde, encontra-se há mais de 6 meses sem disponibilidade financeira para custear alojamento, pensão, assistência médica e medicamentosa dos doentes e os seus acompanhantes, que são transferidos para Portugal e para o Brasil, porque a maior parte dessas pessoas, ou mesmo a totalidade dessas pessoas, estão em Portugal e no Brasil, e quando elas vêm para cá têm um custo, que é o bilhete de passagem, têm um alojamento, cá por exemplo há um local, uma chamada pensão, em que eles ficam ali para os lados da Avenida de Roma, em que eles estão, a assistência médica e medicamentosa, o apoio que está, e que relata também nesta entrevista que está na, os ouvintes podem encontrar na página da Vivência Express News, é que o orçamento desta instituição, que há 3 anos era avaliado em cerca de 3 mil milhões de quase para 15 milhões de euros, foi reduzido porque na ordem dos 75% em consequência da crise. E nesta altura, ele teve entre 2016 e 2017 um orçamento na ordem de 1 milhão de kwanzas, ou seja, 5 milhões, equivalente a 5 milhões de euros. E ele relata aqui nesta entrevista várias situações, porque diz que a dívida com Portugal tem uma dívida global de assistência médica e alojamento que ultrapassa os 10 milhões de dólares. Na África do Sul, diz que o problema é menor porque a dívida está à volta de 100 mil. Porque são cerca de 150 doentes que se encontram no exterior em tratamento médico e sob responsabilidade do Ministério da Saúde angolano. Em Portugal é que é mais crítico, porque além desses 10 milhões estão cerca de 100, enquanto na África do Sul o número não chega a 30. E isso agrega mais uma nova era, porque cada paciente tem direito de levar um acompanhante, o que faz com que este número dobre, porque diz aqui que em termos de compromisso com o hospital, com os hospitais portugueses, a Junta Nacional de Saúde não tem grande problema. O grande problema é da assistência médica e o próprio alojamento, e faz com que esta dívida aqui esteja também neste valor, ultrapasse os 10 milhões de dólares. A questão é como é que chegaram a estes valores de 10 milhões e como é que ainda hoje se tem este número e a própria assistência aqui também. Por outro lado, os próprios pacientes da Junta acabaram por reagir a esta notícia, porque o próprio diretor diz que há alguns anos vários doentes em Portugal e na África do Sul, ela usa mesmo aqui, se recusam a regressar ao país, apesar de receberem as respectivas altas nos hospitais que estavam internados.
E no contacto que tens com estas pessoas, algumas das quais conhecidas nossas, o que é que eles dizem em relação a tudo isto?
Honestamente falando, daquilo que posso dizer, até a uma das pessoas que foi mesmo a nossa notícia, que conhece e apresentou a sua versão dos factos, o que há aqui, da maior parte dos doentes, é muita crítica. Eles criticam muito o funcionamento do próprio sistema de saúde da Junta e do próprio setor, porque há um setor de saúde que existe aqui, que tem este tratamento. E eles falam que há muitas dificuldades na forma de tratamento, exigem um tratamento muito mais digno, muito mais humano para a situação, condição em questão. E porque fala-se aqui na notícia que falsificava um documento que estava em conveniência com as próprias instituições sanitárias representantes e que estava sem qualquer doente. Porque muitas vezes, desta conversa, que é uma situação que eu conheço e vou falando com eles, é que a as pessoas, por exemplo, no caso, as pessoas que vêm para cá fazer um transplante, vêm com insuficiência renal, por exemplo, muitos, eles ficam cá a fazer o tratamento, né? Têm nas instituições portuguesas, têm um valor que recebem, muitas vezes esse valor atrasa e eles ficam na espera. Mas aqui também é uma política que é a prioridade dos nacionais, né? Os estados preocupam-se em primeiro lugar com os seus cidadãos. Depois, eles sendo angolanos, estão no sistema, conseguem. Mas a partir do momento que o indivíduo é transplantado, não quer dizer que está curado. E o que acontece muitas vezes é que depois de transplantado, né, os órgãos do setor de saúde, vocês têm que regressar. Mas eles são, mesmo até há uma sugestão, por parte de uma recomendação por parte das entidades médicas portuguesas, que conhecendo as dificuldades que ainda existem no nosso país, nos dizem, vocês agora que foram transplantados têm imunidade muito em baixo, mas se vocês for voltarem para Angola, nós conhecemos a realidade e as dificuldades que têm, todo este processo que vocês tiveram, tudo aquilo que passaram, podem começar a estar cá zero, e que faz com que muitos mesmo, e aqui a notícia diz isso é uma realidade, muitos depois de terem feito trabalho, depois de perderem a junta médica, ainda continuam cá, porque têm maior acesso.
Tem que fazer a hemodiálise, pelo menos 2 vezes por semana, enfim.
Eles ficam cá, mas aqueles que depois de estarem transplantados, né, que não têm necessidade, mas têm outros cuidados, a imunidade fica muito baixa, e tem cuidados que muitas vezes, que na maior parte das vezes, Manuel Vieira, no país ainda temos que ser realistas, que temos essa dificuldade do ponto de vista da assistência médica e medicamentosa, e o país não lhe garante isso, e que faz com que muitos tenham de ficar cá. É claro que é senso comum, que nós gostaríamos muito, isso até muitas vezes não abona, porque nós às vezes passamos uma notícia, mesmo a nível da nossa própria comunicação social, que estão a imaginar, nós somos o maior disso, somos um país com o maior X disso, temos isso, temos esse crescimento e temos essa debilidade e temos que ter os doentes cá. Talvez se tivéssemos criado estruturas a nível do país, com as condições todas, hoje não gastaríamos tanto dinheiro, porque já essa coisa da junta já muito tempo se vem estar a gastar dinheiro, hoje temos essa questão desta dívida e até seria bom porque as pessoas tivessem condições no seu país, estariam perto das famílias, porque essas pessoas têm que ficar distante das famílias. Isto são famílias que estão separadas, mas por uma questão de saúde, da vida, não é fácil, muitas das vezes vêm para aqui para uma situação, para uma realidade completamente diferente, mas entre eles há uma coisa que noto, há uma forte solidariedade, porque às vezes na dificuldade, na maior parte das vezes na dificuldade, as pessoas se unem, mas isto é uma situação que esta notícia veio, e eles estão muito indignados com os pronunciamentos. É bom que se, aí está o diretor nacional da Junta de Saúde, vai de certa forma receber, e ele conhece algumas dessas pessoas, e eles vão manifestar o seu desagrado pelo fato da notícia e pela maneira como se passa uma mensagem, que muitas vezes eles estão em conivência e agem de forma não muito honesta, porque eles vivem várias dificuldades, e as pessoas sabem, muitos ouvintes, alguns até têm familiares nessa condição, outros já passaram disso e sabem como é que é essa dificuldade, porque muitas vezes está num país alheio, é ter de pagar contas, e aqui não é comum, aqui não há quilates como Manuel Vieira, como lá em Angola, aqui, usando a expressão, o pula não quer saber quando é dia de pagar a luz, a porta, quando é dia de pagar a água e a renda, o coloca mesmo para fora. E isto é muito grave, principalmente quando as pessoas estão com debilidades no sistema de saúde e são confrontadas com essa situação, é muito mais complicado. É um assunto que deve ser discutido, debatido, porque não é bom estar para as notícias e, principalmente, a dizer que estamos aqui a dever, né? Porque depois a imprensa fala nisso e quando há um dever de noticiar, muitas vezes reagimos mal, né?
Pois bem, é a realidade. Outra realidade tem a ver com um certo reforço migratório dos voos da rota Luanda-Lisboa. Houve aquele incidente com os passaportes e a própria polícia junto ao avião que saía de Luanda para Lisboa. Esse reforço já é, digamos, notado nessa regularidade da circulação de pessoas e também bens, claro, entre Luanda e Lisboa?
Pois, Manuel Vieira, nós temos um grande problema entre nós, que é um problema de comunicação. Nós, e isso temos que fazer meia culpa de nós, instituições angolanas, porque nós criamos muitas estruturas para comunicar, criamos um sistema burocrático e não comunicamos e a informação não flui. O que se passa aqui é o seguinte: houve aquela situação no voto de quinta-feira, no dia 22, e que depois, com as várias notícias, e é muito fácil especular, e passou-se a ideia: não, os serviços de imigração e fronteiras portugueses foram ao avião, porque com essa situação dos processos judiciais que envolvem figuras politicamente expostas, foram, procura, não foi nada disso, não é isso. Eles, o próprio Serviço de Imigração e Fronteiras, informaram as instituições angolanas e informaram a própria companhia aérea. O que deve haver é que a TAG não é responsabilidade nisso, mas a TAG tinha de fazer a informação aos seus passageiros. Simplesmente dizem: vão, quando chegarmos, seus passageiros, ao território português, haverá um sistema de controlo dos passaportes, porque as autoridades são soberanas e estão, seu país, e estão a implementar um sistema de controlo dos passaportes. Então pedimos a vossa compreensão e que fiquem atentos, porque o que aconteceu é que as pessoas, quando chegaram, quando o avião aterrou, as pessoas foram surpreendidas com equipas do CEF e lá ia pedirem o passaporte. Isso criou indignação, mas é uma coisa que continua.
Mas, Laureano, é inusitada uma situação em que homens dos serviços locais portugueses de imigração fossem armados e junto à porta do avião a pedir os passaportes para quem descesse.
Pois, porque é que eles atuaram junto da
aeronave e não no espaço habitual para a saída, para o desembarque?
Aqui já é uma questão legal e joga muito naquilo. Sabe porque é que muitas vezes nós chamamos até a companhia de bandeira, como há os navios de bandeira, como há, por exemplo, a nível do direito, as embaixadas são representações de um Estado dentro de outro Estado. Né? Um indivíduo, uma vez dentro de uma embaixada, de uma missão consular ou até numa residência protocolar, está em seu território. Agora vamos à história e os factos, Manuel Vieira. O que tem havido é que já há um número, este número, segundo as fontes que a Vivência Express News recolheu junto dessas instituições, é que nos últimos tempos entraram 45 indivíduos que estiveram cá, e estes indivíduos eram provenientes, são cidadãos que se identificavam como da República Democrática do Congo e provenientes de Angola, e que tiveram que ficar. O que é que fazem? Há uma rede, e isto envolve, isto tem que ser envolvido as próprias autoridades angolanas, porque a TAG é só uma custadora de um serviço aéreo que não tem um controle migratório, mas o que acontece é que há indivíduos que são provenientes da zona dos Congos, que têm bilhetes de identidade, passaportes falsos, conseguem obter assentos, tratam passaportes e visto falsos, e que aí também envolve outras nacionalidades. Já se fala também de chineses envolvidos na produção desses passaportes e vistos falsos, conseguem viajar os aviões de ataque, e uma vez no avião, antes do avião aterrar para Lisboa, eles vão, têm uma manobra, vão, por exemplo, à casa de banho e destroem os passaportes. Quando chegam cá a território português, eles vêm sem documentação e pedem asilo. Dizem: olha, estou a vir do país, pedi asilo. O que é que acontece? Ao abrigo das convenções, o Estado português tem que dar apoio, dar suporte e tem que recolher esse indivíduo. Chamou-lhes a atenção porque já é um número de 45 e estes vinham de voos provenientes de Luanda. Não aconteceu só neste voo da TAG, e tem acontecido. Então, eles têm que estabelecer um sistema de rigor, avisam a companhia, e o que é que eles fazem? Porque a partir do momento que o indivíduo está em território português, acaba por ser a responsabilidade deles. Eles atuam no momento em que o avião aterra, fazem essa atuação, fazem o controle dos passaportes, e se os indivíduos não tiverem e estão nessa situação de suspeita, eles informam a companhia. Esses indivíduos têm de regressar. E isto causa o quê? Se nós não temos um controle a partir de Angola, isto causa um transtorno para a própria companhia. Porque a TAG, por exemplo, se tem já um número das pessoas que reservaram o voo, se são apanhados, por exemplo, 5 ou 10 indivíduos nessa condição, são mais 10 lugares. E como é que uma companhia vai gerir mais 10 lugares? Como é que faz isso? Então é uma situação muito preocupante, porque aquilo aconteceu na quinta-feira. Eu vou lhe dizer que, por exemplo, no dia imediatamente a seguir, num outro voo da TAG, houve o caso de uma mulher que vinha também nessa situação, e ela até simulou uma questão de saúde, um desmaio, e eles tiveram que chamar a ambulância. E a partir do momento que ela entra para a ambulância, já está em território português e depois pede asilo. Então, há uma situação que as próprias autoridades, os serviços de imigração e outras autoridades portuguesas já fizeram esta comunicação à fonte que a Vivência Express News tem, as autoridades angolanas, e isto envolve um trabalho a SME e outras estruturas, porque o controle tem de ser feito a partir da Angola, destas redes. Esta é a história dos fatos, não está associada a uma questão de processo judicial ou uma pressão de retaliação de outra pessoa, é uma questão ligada à imigração ilegal e de tráfico, também podemos assim chamar, de seres humanos. É esta a situação, já entraram 45 pessoas.
Pois bem, acho que percebemos melhor toda esta situação. A aquisição da TVI agita o mercado dos mídia. O que é que se passa? Numa altura em que se fala muito sobre as televisões, algumas das quais temos ou tivemos acesso, em sinal, claro, nas parabólicas aqui em Angola.
Pois, há sete meses, depois das primeiras notícias que davam conta do interesse, não Vieira, do interesse da Altice, que é uma empresa em comprar a Média Capital. A Média Capital é a dona da TVI, que é o canal generalista mais visto em Portugal, que conta ainda com a TVI 24, que é no canal Cabo, e tem as rádios, tem a Rádio Comercial e a M80, e na internet tem a IOL e também depois tem os cinemas Castelo Lopes. Há uma grande Assembleia de Acionistas, essa sexta-feira, uma Assembleia Geral, onde o negócio pode ser abordado. E esta Altice, que é uma empresa de um luso-francês, que já comprou também a PT, a Portugal Telecom, que é a dona da MEU. Isto é um grande negócio, porque ela parte na linha da frente. Ela já tem em França os jornais Libération e o L'Express, e tem também canais de TV em Israel, onde tem a produtora Altice Studio Canal e 24. Nos Estados Unidos tem a estação News 12. É um negócio que eles querem entrar, porque a Prisa, que é a dona da TVI, que é espanhola, tem de vender, está com algumas situações financeiras e tem que vender alguns ativos. E desses ativos que ela vai vender é a TVI no valor de 450 milhões de euros. É o quanto ela está a pedir pela Média Capital. E o que é que acontece? Vamos à história e os factos. Hoje, no mundo de hoje, quem tem a comunicação social e as operadoras de telecomunicação tem muita influência e acaba por ter muito poder. Esta Altice francesa, já cá em Portugal, comprou a PT, que é dona da MEU. E então, neste jogo, na entrada, estava também para concorrer, estava a Sonae, o grupo Sonae, que é o grupo de Belmiro Azevedo. Belmiro Azevedo, que é um dos homens mais ricos de Portugal, que há alguns anos ainda no governo de Sócrates apresentou uma oferta pública de aquisição da PT, que foi considerada uma oferta, uma OPA hostil, uma oferta pública de aquisição. E ele, nesta altura, também estava interessado, sendo ele um dos donos do grupo Sonae, que é dono do público, estava interessado em entrar nesta corrida de comprar a TVI. Mas como Altice já vai bem encaminhada, já vai fazer, provavelmente, já está, essa Assembleia, sexta-feira, se vai decidir isso. Mas com esta eventual compra, e os mercados começam a funcionar, e fazem e criam cenários. É que as ações da Média Capital vão subindo, da SIC também e de todas as outras. O que é que faz? O Belmiro da Azevedo, a Sonaicom, através da NOS, que é outra operadora, que também vai querer contra-atacar. E o que se diz aqui, que circula aqui nos meios mediáticos, é que Belmiro da Azevedo e a NOS vai contra-atacar com uma oferta para, acreditam, entrando no grupo empresa. O grupo empresa é o grupo de Balsemão, que tem a SIC e tem o Expresso. Está a perceber como é que se desenrola? É a NOS, como o outro tem a MEU e tem a TVI, eles da NOS vão querer entrar no grupo empresa, que é SIC. E há aqui um dado interessante, é que um dos maiores grupos portugueses dessa área, que é o Média Capital, então vai fazer com que este NOS, a Sonae com o Belmiro da Azevedo, tem 26% da NOS. O restante desse capital pertence a uma empresária de seu nome, Isabel dos Santos. Então, se concretizar, podemos ter pelo menos a Isabel dos Santos a entrar indiretamente na corrida, uma vez que é acionista maioritária da NOS. Se o Belmiro da Azevedo tem 26% pela Sonae com, entra na compra, faz uma proposta para contratar cá, para comprar, para associar às operadoras de telecomunicações e ter também um canal de comunicação, vai ter, de certa forma, o aval da maior acionista, que é a Isabel dos Santos, que poderá entrar, veja a ironia e como é que são estas coisas, não só da política, do negócio, que amanhã poderá ser indiretamente uma acionista de um grupo que muitas vezes tem, que é o grupo imprensa que tem a SIC e o Expresso. É este negócio, é esta ideia de controlar as operadoras de telecomunicações. É uma coisa que Isabel Santos conhece muito bem, porque Angola é dona de uma das maiores operadoras de telecomunicações, que é a Unitel, e tem, está associada e também está ligada a nível da comunicação social na ZAP. Ela percebe bem esse meandro, percebe bem disso. Então, isto é uma coisa que está a agitar. Sexta-feira, vamos ver como é que corre esta Assembleia.
Vamos aguardar até sexta-feira e depois teremos um momento para refletir sobre esta situação da TVI.
Para refletir, vai ser interessante e vamos ver como é que vai reagir a nós. E aqui é um cenário, são apenas cenários que se está aqui a criar e que as pessoas, os ouvintes, para terem também uma ideia sobre isso.
Rapidamente, porque temos apenas um minuto e meio, a questão das redes sociais, aliás, é pela rede social que estamos a falar, por uma delas, graças à internet, que temos esse contacto com Lisboa. A principal fonte de notícias no mundo, saiu um relatório recentemente.
É um relatório interessante que saiu na segunda-feira do Reuters Institute e da Universidade de Oxford, que aponta as redes sociais como o principal veículo de comunicação, veículo de consumo de informação no mundo. E no top está Facebook, WhatsApp e YouTube. Porque hoje já é o tempo, Manuel Vieira, que as pessoas antes, mesmo no nosso caso, para terem informação, tinham que esperar o Jornal das 13, passa a publicidade da Rádio Nacional, e agora o Jornal das 12 da MFM, ou o Telejornal das 20 horas da TPA ou da Zimbo. Mas as pessoas vão às redes sociais, acordam e já sabem do que é que se passa. Então foi isso tudo, foi feito, analisou 34 países pelo mundo e deu conta que as redes sociais hoje já são a principal fonte de informação. Facebook primeiro, YouTube segundo e WhatsApp são as principais plataformas por onde é consumida a informação.
E o relatório diz a democracia digital. Armindo, estamos mesmo sem tempo, daqui a pouco vem o João Pinto com as notícias.
Sim, está bem. Só um abraço para todos que nos estão a ouvir. Muito obrigado, hoje não ficam, os abraços ficam para outro dia, mas de certa forma que sigam a informação no site da Vivência Express News. E nós continuamos aqui a fazer a informação. Sexta-feira estamos juntos com mais assuntos e outras abordagens do mundo em duas sintonias. Um grande abraço para João Pinto, para toda a equipa MFM e para os ouvintes que estiveram na sintonia. Qualquer crítica e sugestão podem escrever para nós na minha página Facebook, ou então no site da Vivência.
Um abraço, então. Estamos juntos, sim, senhora.